aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção, uma partição dentro dos estudos que fazemos em filosofia clínica, que a partir da historicidade, da estrutura do pensamento, das bases categoriais, faz alguns avanços, né, a partir dos elementos submodais em torno dos aspectos das construções. A nossa aula de hoje é uma aula de demarcação, pois ela traz vários elementos que temos vistos, mas também já contempla o que vamos fazer no próximo semestre. Na próxima semana o programa estará online do curso Mundo como Construção para o próximo semestre, cujas aulas vão iniciar, prosseguir. Mesmo dia, mesmo horário, elas continuam em janeiro. O diferencial é que não teremos mais literatura nesse curso, nós teremos somente os grandes pintores, alguns deles, e alguns dos grandes músicos. Basicamente, o curso no próximo semestre será feito por música e pintura. No nosso trabalho de hoje, nós veremos, sem qualquer exagero e, aliás, fazendo justiça, talvez o homem que mais representou, e ainda hoje em grande parte é representativo no jazz na Europa. Eu me refiro ao músico, ao grande músico, Django Reinhardt. O Django, o nome vocês podem estranhar, porque ele era um músico belga, o Django Reinhardt, um músico belga de origem cigana. Mas eu já vou explicar sobre o nome dele, sobre o trabalho dele e o que tem a ver esse formidável músico com os nossos trabalhos que fazemos aqui do mundo como construção. Me ocorreu trazer o filme e colocar alguns encartes do filme para trabalharmos na nossa aula de hoje. Mas a questão é que esse filme é belíssimo, que saiu recentemente. Há muitos filmes que trazem o Django tocando. Ele tem muitos admiradores. Martin Scorsese colocou naquele filme O Aviador, tem uma parte com o Django. Naquele filme no Matrix tem também muitos, muitos filmes. Woody Allen é um fã declarado do Django, já o colocou mais de uma vez em seus filmes. Ele é muito amado, muito querido pelo trabalho que ele desenvolveu. A lição que ele nos traz é realmente impactante para os nossos dias, para a nossa época, pela vida que ele teve. Eu vou então diretamente agora à vida dele, alguns elementos que eu separei, escrevi aqui, e depois ilustraremos com a própria música dele. Aqui no Brasil, aqueles que não têm estudos em música provavelmente nunca ouviram falar do Django Reinhardt, mas acho que a partir de hoje vão ter algum interesse em ouvi-lo. É uma musicalidade completamente diferente. Quem chega até ele achando que vai ouvir jazz, esse precisa se preparar. É um jazz muito diferenciado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o Django e o mundo dele como construção, e aproximá-lo do tema de hoje. Primeiro que vocês, se procurarem depois da aula na internet, vão encontrar desde filmes, muitos filmes, relatos, obras biográficas a respeito do trabalho dele, e aquele que se aprofundar ficará provavelmente surpreso, porque não há pontos de unanimidade extensos na vida dele, como nós encontramos em outros músicos que foram estudados. Parte disso se deve à personalidade dele. O Django era um homem realmente muito, muito diferenciado para os padrões de época. Ele, quando ele vai para os Estados Unidos, ele causa um mal-estar e ele vai para lá convidado por Duke Ellington, que imaginem um convite desse, para ser o solista principal do Ellington. Ele é convidado. Só que o Django, ele era um homem que, ele, por exemplo, ele ia para um show, ele parava, ele encontrava um amigo, um boxeador que ele gostava, ele parava, ficava conversando, e o show já ia começar e ele continuava conversando. Outras vezes, ele gostava muito de um carteado também, então ele começava a fazer um jogo e o pessoal dizia, olha, o teu show é daqui a pouco. E ele, não, eu vou daqui a pouco, eu já estou indo. E ele perdeu uma das apresentações mais famosas e foi muito duramente cobrado por isso nos Estados Unidos. Ele também, às vezes, antes de um show ou entre uma apresentação e outra, ele simplesmente saía para caminhar, que era uma coisa que ele gostava muito. Se alguém dissesse para ele que havia uma praia bonita perto, ou um bosque, ele era capaz de caminhar horas por ali, sabe? E às vezes isso era complicado. Ele teve um grande amigo, um violinista. O pai dele também era violinista. Ele é de uma família de músicos. Na banda que ele monta na França, que fica famosa, que lança o nome dele para o mundo inteiro, o próprio irmão dele, o Joseph, que era violinista, mas na banda toca violão, ele nessa só um pouquinho, desculpe, entrou a música aqui sem querer, não é o momento ainda, só um pouquinho, pronto. Ele monta essa banda e esse violinista, que é o Stefan Grappelli, vai tocar com ele, e o Grappelli é simplesmente outra sumidade, né? Eles se tornam muito amigos mesmo, profundamente se identificam, mas a relação deles é muito ruim, sempre foi, e ao final ela se deteriora completamente, porque o primeiro que o Django não sabia escrever nem ler, ele era analfabeto. O próprio nome dele, quem ensina a escrever, é o Grappelli, o violinista, que é uma sumidade hoje, tanto quanto provavelmente o Django. Mas eles se afastam muito quando surge o nazismo, na década de 40. Quando estoura o nazismo, quando estoura a guerra, 1939-40, eles estavam na Inglaterra. E lá, o Django não teve a menor dúvida, disse, não, eu vou voltar para a Europa imediatamente, para a França imediatamente. O problema é que o Django era cigano e a França estava ocupada pelos nazistas. Ele estava indo para a morte certa, ainda mais porque os nazistas odiavam o jazz, consideravam uma música degenerada, e vocês sabem, durante a Segunda Guerra, mais de 500.000 de ciganos foram mortos. E o Django era de uma família típica cigana. Quando ele se hospedava em hotéis, quer dizer, contam muitas histórias, algumas bonitas, outras menos louváveis, parte delas provavelmente verdadeira, colocada por alguns historiadores sérios. Então, parte delas nós podemos dar alguma credibilidade. Ele, quando se hospedava em hotéis, ele costumava não usar a luz elétrica. Ele preferia a luz de lampião, como aquelas luzes que eles tinham nas carroças dos ciganos. A família dele, depois de andar por muitos lugares da Europa, descia da Bélgica e acaba fixando a morada definitiva nos arredores de Paris. E o próprio Django nunca vai se afastar dali. Ao final da vida dele, ele vai morar às margens do rio Sena. Ele estava muito cansado. Sabe com que idade ele estava muito cansado? Pouco mais de 40 anos. Muito cansado. E ele, é ali que ele morre, aos 43, 44 anos, nas margens do Sena. Então ele tinha essa relação muito complicada com o Rapelli, que era o violinista, um gênio da música também, que prefere ficar na Inglaterra, não voltar para a França por conta disso. E da Inglaterra, o Stephanie Grappelli começa a gravar com os maiores músicos do mundo também, e eles não se veem mais. Eles se reencontram depois, mas é um reencontro muito problemático, muito difícil, promovido pelos amigos. Eles voltam a tocar juntos, mas não foi nada agradável para nenhum dos dois, e a música já não tinha mais nenhum encanto que eles promoveram quando começaram. É impressionante a química, a mágica que acontecia entre eles quando tocavam juntos com a banda. Muito bem, entre os apontamentos que eu fiz aqui, vamos ver alguns elementos a destacar, diretamente ligados aqui ao nosso trabalho. Sim, vamos lá para o início dos apontamentos, então. Agora eu gostaria que, por favor, vocês anotassem nos cadernos, nas folhas, alguns dos elementos. Vamos acompanhar passos pontuais, não há como fazermos aqui um levantamento completo, mas passos pontuais do que aconteceu para situarmos os elementos de construção aqui no Django. Primeiro, é muito importante saber que o jazz não era algo como viria hoje, como ele é hoje considerado na Europa. O jazz era uma música desconhecida, poucos entendiam o jazz na Europa. Em alguns lugares ele era tido de uma maneira pejorativa, né? E eles não compreendiam a linguagem do jazz. Quando alguns dos grandes músicos de jazz dos Estados Unidos vão para a Europa, eles não encontram com quem tocar. E aí eles chamam o Django, que já tinha a banda dele constituída, e é muito bonito o que acontece, porque eles voltam encantados para os Estados Unidos, dizendo que encontraram na Europa um fenômeno do jazz, e ainda por cima um homem que nem negro era, que era cigano. Voltam encantados. Isso abre um horizonte muito importante para o Django nos Estados Unidos. Bem, o que ele fazia que encantava tanto esses verdadeiros ícones do jazz, né? Qual era o elemento que ele trabalhava? Bom, primeiro que em certa ocasião o Django ouve o jazz, ele não conhecia. Quando ele ouve jazz em disco, ele só vai ter contato de fato com um músico de jazz muito tempo depois. Ele tinha pouco menos de 16 anos, talvez 14, 15 anos, quando ele ouve. E isso é o maior acontecimento da vida dele. Ele não consegue mais ouvir outras coisas, tocar outras coisas, ele fica completamente... Ele se encontra existencialmente com o jazz. O jazz diz para ele a própria essência dele, que era um homem que amava a liberdade, amava a informalidade, amava que as coisas fluíssem pela alma, pelo coração. Assim era o Django. E isso ele levava até as últimas consequências, como, por exemplo, a Florence, que era a mulher dele, muitas vezes ele se hospedava no hotel e, antes de amanhecer, ele dizia para ela que eles tinham que ir embora. E ia embora e não pagava conta nem coisa nenhuma. Em outros hotéis ele chegava e sentia muita falta da natureza, do campo, das carroças de ciganos. Abria a torneira, o chuveiro, e deixava aquilo à guarda, às vezes por horas, para ele ter a impressão de que havia uma cachoeira, uma cascata em algum lugar. Ele era uma personalidade assim, e tudo isso ele via no jazz. O improviso, a informalidade, essa coisa de alguém começar a tocar, você se junta a essa pessoa, mas os dois têm liberdade para andarem para onde quiserem. Essa liberdade do jazz o fascinou completamente. E do gypsy, quer dizer, do jazz cigano, né, ele inova completamente. Ele cria uma nova música que eles na Europa não conheciam, não tinham a menor ideia. E o Django era tão... O talento dele era tão espantoso que ele gravava música clássica. Por exemplo, ele gravou Debussy, ele gravou Johann Sebastian Bach, até aquarela brasileira ele andou tocando. Agora vejam, ele não sabia ler nem escrever. Ele não sabia ler uma partitura também. Quem escrevia as músicas para ele era o violinista, o grande amigo dele, que era o Stéphane Grappelli, que era quem escrevia para ele. Ele não conseguia ler nem escrever. E quando ele tinha 20 e poucos anos, uma vez dormindo numa daquelas carroças de cigano com a esposa dele, com quem ele havia casado há pouco tempo, um daqueles lampiões encosta numa dessas cortinas de plástico que havia na época, era muito comum, de enfeite, né? E a carroça prende fogo e ele tem uma queimadura muito grave, muito grave. Por muito pouco ele não morre e ele fica, entre outras sequelas, com a mão esquerda. Imagine a mão esquerda no violão ou no banjo, que é o que ele tocava, e depois a guitarra também. A mão esquerda é aquela que você usa para fazer os acordes. Ela é fundamental para você poder tocar um violão. E ele fica com os dois dedos paralisados da mão esquerda. O que ele faz? Desenvolve uma técnica completamente arrebatadora e inovadora, que usa apenas três dedos. Ele faz acordes reduzidos, aumenta a velocidade entre eles na composição, os deslocamentos, usa os agudos com os graves de uma maneira inédita. Olhem, vários músicos de rock, desses rocks progressivos, rock clássico, quando ouviram o que ele fez, ficaram assim encantados. No retorno dele dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é que ele fica conhecendo a guitarra elétrica e adora a guitarra elétrica. Ele volta para a Europa e diz que agora ele vai usar também a guitarra elétrica. Isso é muito mal recebido e ele não está nem aí. Ele vai usar a guitarra elétrica e ele usa. Vocês veem parte disso nesse filme muito bonito que foi lançado agora, tem 2 anos e meio, né? Chamado Django. Vocês conseguem aí nas plataformas de filmes. Só que lembrem, esse filme, ainda que muito bonito, fotografia, música, esplêndido, ele já mostra ali a partir da década de 40, quando no final da vida de Django, praticamente a partir dos 30 anos, com a França ocupada pela Alemanha, é importante, porque mostra toda a perseguição que houve aos ciganos, mas uma parte fundamental da vida dele fica à parte. Bem, vamos ver também sobre o nome dele, Django. Os pais, que eram ciganos, família toda de ciganos, na Bélgica, quando nasce, colocam esse nome, que quer dizer, na língua dos ciganos, que é o romani, eu desperto, eu acordo. Não era um nome comum. E o Django gostava muito deste nome dele. Ele tinha um grande carinho, um grande apreço. Família de ciganos toda de músico. Todo mundo ali, o pai dele com os irmãos tocavam música. Os Reinhardt andavam com aquelas carroças de ciganos pela Europa. E o irmão dele tocou com ele depois na banda, quando ele foi, o Josef, tocava com o Django. Ainda menino, e o Django impressionava quem chegava perto dele. Ele tocava banjo quando ele era bem criança, não era violão ainda. mas uma destreza, uma inventividade que a melodia, né, que chamava atenção. O pessoal ficava encantado com a maneira como ele tocava. Essa mulher, como é que é o nome? Florine. Ele casa com ela e quando ele se queima muito, ela vai embora. Ela deixa dele, leva o filho dele. Eles tiveram dois filhos. E para ele foi um baque muito grande. Foi muito difícil para ele se recuperar de tudo isso que aconteceu. Ele foi hospitalizado, né? E no hospital os médicos ficaram assustados quando viram a extensão das queimaduras. Teve um dos cirurgiões da época que falou que ia tirar uma das pernas dele. Para ele poder viver, tinha que tirar a perna. Ele ouviu isso, levantou e foi embora, sumiu do hospital. E sofreu muito, mas a perna dele se recuperou, o corpo dele se recuperou. Ele não podia mais tocar agora nem o banjo, nem o violino, com essas queimaduras muito graves que ele teve. Mas eu gostaria de fazer uma primeira anotação musical aqui com vocês, dentro dessa revisão historiográfica, que parece um tanto trágica, né? Ela, de fato, foi muito trágica, e ele enfrentou todas as dificuldades que os senhores podem considerar de alguém cigano no período que vai de 2020 a 2050, na França, numa França ocupada por nazistas. Ele enfrentou todas as dificuldades possíveis. Só que esse homem tinha algo que o diferenciava dos músicos da época dele. Quando ele resolve voltar, sabe que a guerra eclodiu no continente, ele resolve sair da segurança que ele tinha na Inglaterra e voltar para a França, correndo o risco de ser preso e morto, como milhares de ciganos foram. Ele tinha uma convicção tão grande, ele chega em Paris, volta para o clube onde ele tocava, começa a tocar, e os nazistas, muitos dos soldados nazistas, ignoram completamente. Isso que alguns de alta patente adoravam a música dele, eram fãs dele, né? E não queriam saber de prendê-lo, nem de, queriam que ele só ficasse lá como músico e que procurasse compreender que estava sendo poupado uma relação complicada, uma relação difícil para o caso do Django. Quero mostrar para vocês uma das canções dessa época, quando ele já tinha 30 anos, e alguns dos grandes jazzmen norte-americanos chegam à França, chegam à Europa e tomam contato com ele. Ele faz uma releitura, eu vou colocar aqui um dos clássicos que ele faz, que é essa música aqui, aqui está, Sweet George Brown, um dos clássicos da música do jazz. Observem as cordas que ele faz. Sim, aqui é muito importante eu avisar uma coisa antes de nós ouvirmos, para quem já tem uma audição do jazz. Nos Estados Unidos, quando você ouve um jazz, principalmente naquela época, você ouve aquela impetuosidade, né, do sax, dos instrumentos de sopro, e não tanto das cordas. Ele inverte isso. Na Europa, o jazz dele tem a ênfase nas cordas, né, no violão, no violino, algo que é completamente o contrário do jazz que se fazia nos Estados Unidos, que era o berço disso. Vamos então acompanhar Sweet George Brown como uma ilustração notável do trabalho do Django. Vou partilhar aqui com vocês. Acabamos de ouvir a Sweet George Brown. Aliás, essa música é um clássico, ela deu um nome a um estado lá nos Estados Unidos. Existem vários fenômenos aqui nessa música. O entendimento das cordas do Django com as cordas do violino do Grappelli, isso é algo que ultrapassa muito a dimensão social, em dimensão à transcendência musical. Olha, o Grappelli era um homem de extrema cultura, educação, teve acesso a tudo que a boa educação lhe propiciava alguém na época. Ele era um exímio violinista, tocava clássico, teria provavelmente, se não tivesse encontrado Django, uma bela vida como músico, porque era realmente notável. E quando ele toca com Django era um homem que não tinha qualquer verniz social, né? Ele não tinha estudado, não tinha uma educação formal, tinha hábitos bastante francos e rudimentares para quem preconizava uma educação social lapidada. Eram homens muito, muito diferentes. Durante um tempo, Grappelli consegue deixar isso à margem. Ele ensina tanto quanto possível, quanto ele pode. Ele nota que se ele tentasse ensinar o Django a ler partitura, a escrever, talvez ele colocasse a perder parte dessa grande poesia, dessa coisa que brotava dele, do Django. Então ele recua, ele deixa o Django fazer isso. Vocês viram que nessa música que nós acabamos de ouvir, vocês não ouviram o som impetuoso daqueles clarinetes, né? Ou daqueles trombones, o saxofone forte, marcante, acentuado, ou as cornetas, os trompetes que dançam pelo ar e pontuam o jazz. Nada disso. Que jazz é esse? Não é? E vejam que é de um ineditismo, é de uma ousadia que os grandes músicos norte-americanos e a extensão dos músicos que admiram o Django é simplesmente enciclopédica. É algo impressionante. Praticamente quase todos os músicos com quem ele travou contato se tornaram admiradores do trabalho dele, principalmente os maiores músicos de jazz dos Estados Unidos. Olhavam para ele como algo que tinha se materializado de algum lugar transcendente. Não compreendiam. Não compreendiam o Django nem mesmo conversando com ele. Ele destoava das próprias raízes do jazz. Quem era aquele homem? O Django teve... Nós sabemos muito pouco do Django, das inspirações dele. Porque, primeiro, ele morre muito cedo. Né? Ele, com 40 anos, ele estava exausto de muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades. Ele resolve se mudar para uma pequena cidadezinha às margens do rio Sena e um dia, voltando para casa, ele tem um derrame, que é fatal. Ele morre ali mesmo, a poucos metros da casa dele, e nós ficamos sem saber uma série de coisas dos elementos de construção dele. Agora vamos aproximar um pouco mais dos nossos estudos aqui. Vejam que a maneira como este homem construiu e ele a música dele ultrapassa muito o jazz. Ela é utilizada até recentemente numa obra do Pink Floyd, em 75. Chamaram o Grappelli para fazer todo o solo da música. Depois, na edição final, tiraram, não sei por que fizeram isso. Algumas edições de colecionadores ainda têm o solo feito com o violino do Grappelli. Então, a música do... Chamaram o Grappelli muito pelo trabalho que ele fez com o Django a vida inteira. Ele usufruiu muito disso com a morte do amigo. Ele é chamado, muitos tentam chegar a Django pelo Grappelli, ainda que eles tivessem depois modos muito diferentes de tocar. Vários dos músicos famosos que tinham chamado Django chamam o Garrapeli após a morte dele, e pelo Garrapeli nós ficamos sabendo várias coisas do Django. Nós não sabemos o quanto disso é verdade, mas muitas das coisas que ele conta fazem sentido pelo que o Django era, pelo que ele mesmo dizia dele mesmo, pelos testemunhos de familiares dele. Por exemplo, o Garrapeli disse que era uma dificuldade, às vezes. Tinha um estúdio marcado, músicos agendados, um programa, um cronograma a cumprir, e ele dizia que o Django estava na cama dormindo e não queria levantar. Dizia para ele, não vou, vai você, quer gravar, vai você, não vou. E para o Garrapeli, para o Stefano Garrapeli, isso era completamente inadmissível. Ele não aceitava isso do amigo de jeito nenhum. E brigava com ele, fazia ele levantar de qualquer jeito, dizendo, mesmo, você vai gravar sim. E também ele dizia que o Django tinha umas coisas que, para a educação dele, do Stefano Garrapeli, eram muito difíceis de conviver. São elementos ligados ao caráter, a dizer a verdade sobre certas coisas, a uma reciprocidade baseada na amizade. Não é? E ele usou alguns termos muito pesados. Depois ele contemporizou isso algumas vezes, mas basicamente ele se incomodava muito com isso do Django, porque ele via que o amigo era realmente algo raríssimo, único dentro da música, e foi. Ele praticamente popularizou o jazz por toda a Europa. Até ele surgir, não se falava muito em jazz, era raríssimo, uma casa aqui, outra ali, alguns que tinham maior conhecimento, e o público intelectual desprezava completamente o jazz, era uma música menor, inferior, e o Django de jeito nenhum. Quando ele toca, por exemplo, Johann Sebastian Bach, e aproxima por vários elementos de conectivos com o jazz, ele conquista uma multidão de pessoas que conseguem atravessar essa ponte via música clássica para o jazz. Tudo isso ele fez de maneira notável, criativa e belíssima do pessoal ouvir e depois ouvir de novo e de novo muitas vezes o trabalho dele. Por conta de todos esses elementos é que o Stefano Garrapeli conseguiu ficar mais tempo ainda com ele. Mas sofria muito, não entendia as tradições ciganas, cujas regras são outras, não são melhores nem piores, nem mais certas, nem mais erradas, são apenas outras. Não é? E o Garrapeli não entendia. Para o Garrapeli e boa parte da banda, tirando o irmão do Django, Joseph, que tocava o violão, o banjo, eles dormir num hotel muito bom, com uma água quente, luz, com conforto, isso era importante. E o Django chegava às vezes nesses hotéis e dizia, ah, eu vou caminhar. Isso aí sumia. Se tivesse um bosque ali perto da cidade, às vezes não o encontravam para o compromisso agendado, nem nada disso. Até um ponto, Garrapeli e outros entenderam que precisavam deixar que ele fizesse isso, ou perderiam a essência dele. Se o domesticassem, matariam toda essa criatividade. Ele só podia ser quem ele era dessa forma. Antes de prosseguir, vou partilhar mais uma música com os senhores. Uma música muito... Aliás, eu tenho aqui algumas notáveis, assim, que eu separei. Eu separei 16 músicas. Não, 18 músicas, eu não consegui, eu fui selecionando e agora estou com essa dificuldade de ouvir. Vamos ouvir esta aqui, ó. O nome desta canção que eu vou colocar para vocês é Honeysuckle. Sabe o que quer dizer Honeysuckle? É Madre Silva. É? Honeysuckle Rose, a Rosa Madre Silva. Eu vou partilhar com vocês, vamos ouvir mais esta belíssima interpretação inédita completamente além do tempo dele, desde a construção temática, o enredo, a pontuação da musicalidade. Realmente um espetáculo, ainda hoje é algo espetacular. Graças aos comentários dos colegas, vamos aprofundar em três pontos que não a gente nem veria, nós iríamos reto, mas com os comentários bonitos e enriquecedores, a gente tem a oportunidade de fazer esses aprofundamentos. Sobre a música em si, é muito importante que recuemos até a década de 30 para uma Europa, 30, 40, esse trecho da história, para ver o que um europeu típico, ao se deparar com uma música dessa, esperaria. Basicamente, o que ele esperaria era harmonia, linearidade e uma conclusão óbvia. E então, ele se depara com o quê? Primeiro, com um violinista clássico, que é o Stéphane Rapelli, que vocês ouviram há pouco. Na música, primeiro Django faz o solo com o violão dele. Faz um solo belíssimo, aí ele para e entra o Grappelli com o violino. Os demais estão ao fundo. Eles fazem quase que uma base indistinta para que esses dois possam criar, construir. A interseção entre o Django e o Grappelli era mágica. Impressionante como a conversação entre eles musical é de um caráter amistoso e bonito, eles voam juntos, como pássaros, os dois voam juntos. Isso não funcionou depois de um tempo. Depois do que houve na Inglaterra, eles nunca mais se entenderam e até os músicos não se sentiam bem quanto a isso. Quando o Django volta para a França, ele desfaz a banda dele. Só mantém ali o irmão dele, que é o Joseph, que tocava o banjo e ocasionalmente também violão, e chama outros músicos. E aí nunca mais as coisas são como eram. Ele tem um êxito ainda razoável, mas não é mais o que era. E o Grappelli, por sua vez, também passa muitos problemas. Mas aqui vocês pegaram um momento em que as coisas andavam muito bem entre eles. Então, o primeiro ponto é ver o que o europeu, típico da ocasião, esperava ouvir da música. Era desconcertante. Ele tinha que praticamente reaprender música. Observar, puxa, eles podem ir para qualquer lugar, a arte do improviso. Depois, essa construção, porque as referências que ele tinha de jazz era jazz norte-americano, que para eles era barulhento, aqueles trompetes, aqueles instrumentos de sopro, gritando música, para eles aquilo não era música. Agora, não havia nada disso. Haviam cordas, as cordas não gritam, as cordas elas falam música. Então, era muito desconcertante para o europeu poder. E era extremamente agradável, terceiro ponto. Muito agradável. Era uma música que para os padrões da época, convidava a dançar, convidava a respirar. Né? Esse o sentido da música. Tudo isso ela fazia natural. Imaginem vocês que os nazistas dominando a França, odiando os ciganos, odiando o jazz, permitiram que esses músicos tocassem. Não tocaram neles. Ninguém. O Django morreu de um acidente vascular. Ele não morreu de um campos nazistas, como milhares de ciganos e judeus morreram, e negros. Não. Ele foi poupado. Eles não se atreveram a tocá-lo, porque estavam diante de algo que é muito além de qualquer elemento da época. Ele encantou milhões de europeus e abriu caminho inéditos ali. Bom, agora vamos a um aprofundamento para além disso que eu mostrei nesses três itens. A construção. Quando ocorre um fenômeno como esse que estamos vendo aqui, no qual a pessoa se deixa pela construção, que foi o que o Django fez. Se o Django tivesse provavelmente uma formação como o Grappelli, nós não teríamos essa música. Teríamos outra coisa. A alma cigana que eu habitava, essa alma livre, essa alma de gostar de colocar uma carroça às margens do rio, abrir o toldo e dormir com a brisa soprando, observando as estrelas, esse elemento que ele consegue levar para a música e se entregar a isso, como se entregava a tudo que ele viveu. Né? E o Django, ele não tinha as ocupações e as preocupações do homem médio europeu, belga e francês da época, de jeito nenhum. Ele não tinha, e aliás, tinha todas as restrições para isso. Não gostava daquelas formalidades, não entendia aquilo. Ele não entendia como hipocrisia. Ele olhava aquilo como um afastamento da vida. Quando ele faz essa construção com o jazz, vejam como é que ele constrói o elemento. Ele podia ter pego o jazz norte-americano, ele tinha talento para isso, ele era um virtuoso, podia tocar qualquer coisa, mesmo com dois dedos paralisados da mão esquerda. Ele teve toda a mão direita também queimada, parte do corpo. E mesmo assim, ele teve que abandonar o banjo, que era um instrumento que ele amava. Aliás, ele começa a vida tocando banjo. Violino nem pensar, ele não tinha mais como tocar violino. Então, ele, mesmo com tudo isso, ele faz fluir da alma, do coração dele, a liberdade. Ele observa o jazz, quando ele ouve a primeira vez, ele fica completamente atordoado aos 15 anos. Quando depois ele tem a oportunidade de ver ao vivo os músicos de jazz tocando, ele e a banda dele só sabiam de jazz pelos discos que eles ouviam na época. Imaginem o acontecimento que foi para ele quando pela primeira vez eles souberam na França que viam músicos norte-americanos se apresentar. Ele ficou extasiado. Aquilo para ele foi o acontecimento da vida dele. Né? Mal sabia ele que para os que estavam chegando, ele também se tornaria esse acontecimento. E o que ele faz? Ele não pega o jazz norte-americano. Ele acha que onde havia a força dos trompetes, a força do ar soprado dentro daqueles tubos, ele precisava da liberdade das cordas. Alguns críticos da música, eles têm umas questões bem, bem interessantes aqui, mas eu vou deixá-las à margem, okay? Para podermos manter aqui a linha de raciocínio. Então, o que ele faz? Ele prefere a suavidade e a liberdade das cordas. Lembrem que quando ele convivia com os ciganos, como o pai dele, e o pai dele tinha muitos irmãos, eu não sei exatamente quantos, mas entre 6 e 10 irmãos o pai dele tinha, todos músicos, todos tocando junto. E o pai dele era violinista, os irmãos tocavam violão, banjo, violino. Ele observava a docilidade desta música e a liberdade. Eles cantavam ao redor de fogueiras, às margens de rios, entre as montanhas, dançavam, cantavam, brincavam, dormiam, às vezes à luz das estrelas. Para ele, o jazz precisava ter isso. E a maneira de ter isso é parar com aquela gritaria toda daqueles trompetes, trombones e aquelas coisas. Então ele traz o violino, o violão, inova, abre completamente. Tocar com ele era um desafio. Você não sabia para onde ele podia ir. Ele podia mudar tudo a qualquer momento. Né? Muitos músicos achavam que isso de ele ser analfabeto e não saber nem mesmo ler uma partitura, muitos não acreditavam nisso, dada a genialidade dele, mas parte dessa genialidade era exatamente o fato de não precisar ler uma partitura, de chegar ali, ouvir os que estão tocando, tocar juntos e criar em cima disso. E o Gap, ele foi sensível quanto a isso, quando reparou que o amigo tinha esse dom, não quis magoar o dom, ensinando a ler partituras e outras coisas, que aí realmente não... Também contou muito com a ajuda do Django, que tinha horror dessa didática, dessa pedagogia de ensinar alguém a ler música. Para ele, música não se lê. Música vem da alma, é diferente. Você cria música. Eis o processo de construção. Bem, mas temos um outro elemento aqui, que é quando você se entrega à construção que você faz. Uma coisa é você construir algo, mas você estar no controle. Você tem a corda, você tem... você diz chega, você diz agora é até aqui, vou mudar isso. Isso é um elemento. No caso do Django, ele se entrega. Não é mais ele que vai dizer até onde vai, quanto é possível e o quê. É a construção que ele faz que agora diz isso tudo para ele. A coreografia, estar diante dele, vocês encontram na internet, tem, ainda que aqueles filmes muito remotos, né, muito precários, mas há vários testemunhos de músicos que ouviram tocar e que ficaram encantados com o que soprava no, na alma e nos olhos e no, na pele e na respiração dele, na coreografia dele. Ele mudava fisicamente diante da música. Ele sorria com a música. Vocês encontram muitas fotos dele. Sabe, ele chora com a música, ele sorri com a música. A música não é apenas o que ele empunha com o violão e com os colegas dele ali. Ele a vive com o corpo. Isso hoje pode parecer banal. Você coloca um músico na televisão, ele dança, ele faz caretas, né? Ele usa roupas coloridas. Na época dele não era assim. Na época dele o músico ficava paradinho, que nem um poste no meio do palco, o terno e gravata e o mínimo de movimento e evocação possível. E ele não, jamais que ele fazia uma coisa dessas. Ele se contorcia, ele trocava de lugar, ele quebrava as regras. Diziam, senta aqui, ele sentava lá. Ué, mas aqui a acústica é melhor. Ele disse, tá, mas aqui onde eu estou, a acústica, eu posso olhar melhor o violino. E eu quero ficar perto da plateia, etc. E aí ele ia além. A construção que ele fazia ultrapassava essas regras todas. Abria para o mundo. Bom, vocês sabem os riscos, vocês sabem os problemas, vocês sabem os requisitos que temos trabalhado. Isso é aconselhável para todos? Não, não é. Isso poderia tê-lo colocado em situações graves? Poderia e fez isto. Django criou muitos problemas graves, graves, familiares, problemas sociais e outros, por conta desse modo de ser. Podemos colocar numa balança para dizer, bom, mas será que a música que ele fez não paga com sobras qualquer problema que ele tenha criado? Eu não sei se dá para relacionar as coisas desta forma. Assim como ele criou e encantou, e desde ele, muitos músicos, ainda nos nossos dias, se inspiram na maneira como ele construiu música, muitos que fizeram isso em outras áreas acabaram causando grandes estragos existenciais. Ele veio de uma família que o amou muito, ele tinha amor, muito amor, e muitas dubiedades no coração dele, muitas coisas que, para conversar com a sociedade em que ele estava, era algo extremamente complicado. Vamos ouvir ainda mais uma canção e depois eu tenho um fechamento para vocês sobre isso que estamos trabalhando hoje aqui. Finalizando então, com essa canção belíssima que acabamos de ouvir, uma analogia para os nossos dias imperfeita, mas que talvez aproxime um pouco como ilustração, é se você, por exemplo, escreve, está fazendo um poema, deixar-se, entregar-se ao poema e deixar que o poema se construa. tendo como veículo semiótico você. Se você gosta de desenhar, pintar, fazer quadros, e você está pintando, deixar que a pintura te conduza. Não parar e refletir, bota uma estrela aqui, bota um passarinho cantando aqui, essa janela, a luz vem daqui ou vem dali, não uma pintura pensada. Deixar que a pintura se construa livremente, de maneira improvisada, assumindo aí as redundâncias, as incongruências, os paradoxos, e entregar-se a ela. E depois apreciar o que você fez ou apreciar enquanto faz. Isso seria uma aproximação à musicalidade que o Django empregava. Os músicos que tocavam com ele sabiam que mesmo o Grappelli tendo escrito lá a partitura que os outros liam, ele não leria, não ia seguir aquilo e podia surpreender a todos no meio de uma gravação no estúdio, que era caro a hora de estúdio e ele podia mudar tudo ali. E quando ele fazia isso, geralmente fazia com muita felicidade, porque ficava belíssimo o enredo final. Hoje vimos mais um segmento da prática de construção em clínica, com suas ressalvas, seus problemas. Lembrem que nós utilizamos estes estudos, que eles nos ajudam no entendimento às pessoas que atendemos no consultório. Muitas vezes estamos diante de pessoas que fazem construções assim, e às vezes isso acarreta riscos graves. Precisamos ter cuidado, prudência no acompanhamento. Outras vezes isso não acarreta esses riscos, está numa área em que a pessoa pode caminhar com tranquilidade e se desenvolver. Outras vezes em áreas de dubiedade. Tudo isso é parte da nossa pesquisa de acompanhamento, de orientação. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais sobre o que vimos hoje aqui.